Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir.
Eu tive a oportunidade de ver o builder de dentro do carro. E ali o Espírito Santo de Deus, ele falou muito forte ao meu coração. Nós sabemos que nós estamos vivendo um tempo de grandes desafios. Desafios sobrenaturais. Que muitas vezes Deus, ele fala conosco e nós falamos assim: Deus, esse passo aí eu não sei se as minhas pernas aguentam dar. Quantas vezes, vendo o nosso pai, a nossa mãe começar essa igreja e sabíamos que isso aqui não era nosso. Sempre Deus nos disse que não era uma placa e não era um ambiente que nós iríamos simplesmente reunir pessoas. Mas eram vozes para esse tempo. E Deus nos disse que nós precisávamos linkar essas vozes ao coração dele. Porque se essas vozes estivessem linkadas ao coração dele, a nossa geração seria marcada. Se as nossas vozes estivessem linkado à mente dele, a nossa mente seria renovada. Se as nossas vozes estivessem ligadas às orações que estavam no coração dele, as nossas orações transformariam o ambiente que nós estaríamos inseridos e nós seríamos então pessoas que cuidariam de cidades. Eu entendo que quando eu estava dentro daquele carro ouvindo Builders, e eu e a Cris começamos, nós não tínhamos o link ainda, tinha uma pessoa que estava cuidando do link, e ela nos mandou o link, e quando nós abrimos, nós conseguimos ver todas as mensagens. Mas quando o Cris começou a pregar a primeira mensagem do Builders, Deus, ele rebuminou dentro de mim, para aqueles que são mais antigos, uma fita de videocassete. E me levou a 30 anos atrás, na Argentina, em uma conferência que nós fomos, e naquela conferência iriam se falar homens que estavam em evidência naquele tempo. Homens que estavam, que tinham uma voz poderosa de Deus para aquele tempo. E eu vendo Cristo falar, e Deus levou a minha mente àquele lugar, e minha mente ficou presa naquele lugar por um tempo. E é como, eu não sei se, eu creio que a sua televisão deve ter, quando você consegue fazer tipo uma multitela, onde você consegue dividir as telas da sua TV em vários canais. E a minha mente ficou em dois canais. O canal de 30 anos atrás e o canal ao vivo do que estava passando aqui. E simplesmente era como se eu ouvisse a voz do Peter Wagner, da Valnice Milhomens, do Carlos Anacondia, do Eduardo Silvoso, de homens que estavam naquele lugar pregando sobre conquistas de cidades. E ao mesmo tempo eu ouvia o Chris falar aqui, e Deus me disse: eu estou querendo mostrar algo para você. Que todo esse tempo que vocês estão sendo preparados, vocês estão sendo preparados para esse tempo e para essa hora. Que todas as informações que eu coloquei dentro do espírito de vocês e que vocês carregaram, e que as circunstâncias da vida parece que não permitem que essas vozes elas se transformem em atitudes de coragem, porque tocam na nossa fé, a nossa fé toca na nossa esperança, e a esperança constrói em nós uma identidade. E essa identidade, ela, quando grita, ela grita transformação para o mundo que nós estamos inseridos. O Espírito Santo de Deus, ele me disse: ei, é para esse tempo. O Cristo nos visita há muitos anos. E nós, Deus fez uma conexão que nós nem esperávamos que éramos merecedores disso. Mas de repente, há um link. E eu vou dizer para você de fora, vendo de fora para dentro: o Builders não foi algo normal. Se você acha que o Builders foi simplesmente uma conferência que você pagou um valor e veio aqui, não tem nada a ver. Não tem nada a ver por quê? Porque o que foi ministrado aqui alinhou a intenção de Deus no nosso coração. Eu não sei qual é o significado que você sente que você tem para a terra, porque o mundo mexe com a nossa autoestima e a nossa autoimagem. Isso tem nada a ver com a minha introdução aqui. Eu não sei se Deus vai me levar para o mesmo lugar que nos levou de manhã. Mas aonde eu quero chegar? Eu quero chegar aqui. A voz de manhã que falou comigo, ela fala ao meu coração hoje, e Deus me manda dizer: diga a eles que eles permita eu cuidar deles. Hoje de manhã nós vimos Deus cuidar de nós. E essa voz, ela gritou dentro do carro, dentro do meu coração, e diga: Alessandro, preste atenção. Não é à toa que vocês rodaram e rodamos, queridos, muitos quilômetros para ver pessoas, e muitas vezes chegar em lugares e você pegar o último lugar, Mário. Mas não interessa se é o último ou é o primeiro, nós queríamos estar no ambiente. Quantas vezes chegamos em conferência, sentamos em corredores, tínhamos uma refeição, lembra, apóstolo? Calores horríveis, lugares deficientes de estrutura, porque não cabia aquele tanto de gente. Mas preste atenção, Deus nessa hora, Ele vê o seu esforço e o desejo do seu coração de continuar seguindo o plano que Ele escreveu para você. Eu bem sei os planos que tenho para vós, são planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus escreve planos, e os planos só se tornam realidade se nós assumirmos eles como realidade dentro de nós. Não tem ninguém que pode assumir a sua história e falar por ela. Mas se você assumir a sua história, que Deus escreveu para você, Deus vai falar por você e Deus vai falar por ela em você. E aí sabe o que vai acontecer? O ambiente onde você estiver estará carregado da glória de Deus e o reino de Deus virá. Porque Jesus, quando estava na carpintaria, ele era Jesus, filho de um carpinteiro chamado José, que era marido de uma mulher chamada Maria, e que ela era virgem, o Espírito Santo entra nela e bota Jesus dentro dela, e o Espírito Santo gera Jesus dentro de Maria. O Espírito Santo e o céu falam: me dê o seu útero que eu darei o Salvador para o mundo inteiro. E passará gerações e gerações, e o nome dele será gritado. Fizeram uma pesquisa mundial, e aí o Chris falou aqui, o livro mais lido, não sei se foi o Chris que falou, ou se eu ouvi isso em um outro lugar, o livro mais lido no mundo é a Bíblia. E o nome mais respeitado no mundo é o nome de Jesus. Por mais que a gente ache que o nome de Jesus, ele não vale muito para o mundo, eu quero dizer para você, que até mesmo aqueles que não creem nesse nome, gritam por ele, podem não gritar o nome dele, mas gritam de uma forma que ele se manifesta. E essa manifestação, ela vem através da fé, que é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. A fé é a oração mais simples e mais carregada de poder que você pode fazer, porque ela é a linguagem do céu. Dentro daquele carro, eu ouvi ele falar algumas coisas aqui, e quando minha mente divide, eu lembro de 30 anos atrás. Eu e minha família, nós estávamos em uma cidade chamada, em um país chamado Argentina. E nós estávamos em Mar del Plata e fomos a uma conferência, e o tema dela era como conquistar cidades e cuidar de cidades. Eu achei estranho, porque eu nunca imaginaria que a igreja tinha esse poder, porque a nossa mente não estava amadurecida para receber aquela palavra. E nós não estávamos ainda, é como você entrar dentro de uma sala e um monte de fórmulas ser colocada na sua frente, e o professor de matemática começar a te ensinar sobre fração, e você tem que estudar aquilo sem, cara, você, ele vai falando e a sua mente vai absorvendo o que dá, e absorvendo o que dá, as informações vão ficando, e na próxima aula mais informação, e na próxima aula mais informação, e chega uma hora que você coloca o seu lápis com a sua borracha em cima de um papel e você consegue resolver uma fração. E quando você consegue resolver uma fração, é como você andar de bicicleta. Porque você monta numa bicicleta, você tenta dar a primeira vez, a segunda, a terceira, e quando você anda de bicicleta, nunca mais você aprende, desaprende a andar de bicicleta. Você pode ficar enferrujado, mas você monta na bicicleta e você consegue andar novamente. Tem coisas que nós aprendemos na vida que nunca mais desaprendemos. E quanto mais prática tiver, mais excelente você fica. E dentro daquela conferência, estavam explicando, eles começaram a ministrar sobre conquistas de cidades. Eu vi um homem chamado Carlos Anaconda, um cara que Deus disse para ele assim: preste atenção, eu coloquei algo dentro de você para falar para o mundo. E vai chegar uma hora que você vai chegar na sua igreja um dia que vão haver filas de pessoas querendo assistir o culto da sua igreja. Ele simplesmente fazia culto para muito poucas pessoas. E ele começou a fazer culto para mais um pouco de pessoas. Mas um dia ele chega na porta da igreja. E quando ele chega na porta da igreja, o quarteirão está lotado. Os lugares estão lotados, carros em cima de calçadas, de grama. E ele, cara, aconteceu alguma coisa aqui. Deve ter algum show, alguém veio aqui. E simplesmente está acontecendo alguma coisa. Eu preciso fazer o culto da minha igreja. Mas aquilo era para assistir o culto da igreja dele. E você vendo aqueles homens falar aquilo, parecia que a nossa mente, ela acreditava duvidando. E de repente ele começa a pregar e o Espírito Santo de Deus começa a nos convencer que o que ele estava falando é verdade. As fotos começam a aparecer no telão e Deus começa a mostrar a simplicidade de quem ele era e quem ele se tornaria após aquele primeiro culto com aquela multidão de pessoas vendo ele. Talvez você esteja sentado aqui com um monte de história de Deus escrita no seu espírito, Deus dizendo a todos os dias ao seu espírito: domine a alma dele, porque eu preciso fazer algo na história dele. Quando você vê o Builders, quando você sentou, quando você senta nas ministrações, quando você vai para a escola Nova Geração, quando você simplesmente vem visitar a igreja a primeira vez, e que você recebe uma semente, o que Deus está dizendo para nós aqui dentro desse lugar é que Ele quer invadir o seu espírito, Ele quer conversar com as coisas que Ele escreveu dentro dele, porque a sua alma precisa colocar em prática, Ele vai precisar da sua fé, que vai tocar na sua esperança, e que as orações que você fizer dentro do seu quarto, em algumas horas após esse culto, se tornarão realidade na sua vida. Eu posso ouvir um amém?
Amém.
Ok. Sabe por que nós não damos amém? Porque tem muitas coisas que nós já não acreditamos mais que pode acontecer conosco. Uma igreja que serve Jesus, mas não acredita 100% que tudo que ele escreveu pode acontecer, porque parece que estamos envelhecendo. Porque o espírito da profecia vai aumentar a intensidade dentro de vocês. E eu falei, o que é isso? A pessoa de Jesus vai se revelar de uma forma mais clara para vocês. E aquilo mexeu muito comigo. Mexeu muito. Uma viagem de Orlando para Carolina do Norte é 10 horas. Então não foi poucas horas e não foram poucas mensagens. E o Espírito Santo de Deus, ele me levou. E quando Carlos Anacondia falava isso, e quando ele sai, Carlos Anacondia, entra então Peter Wagner, começa a pregar sobre batalha espiritual, fala sobre Éfeso. Fala como é que ele criou uma caravana para quebrar maldições que estavam sobre o mundo. E o que Deus estava falando com ele, eu falei, meu Deus, não tem como acreditar nisso. Ele pega navios, ele pega barcos, ele chega naquele lugar, ele prepara uma estrutura, ele vai para uma guerra espiritual, porque a guerra espiritual que estava naquele lugar, ela era a chave que Deus ia entregar para ele, para que os céus do mundo e os anjos que cuidavam de cidades e de nações precisavam ouvir um comando de Deus, porque a igreja iria orar, e a igreja orando, Deus daria uma chave, ou melhor, os anjos entregariam chaves à igreja, e a igreja entraria na sociedade. Hoje eu entendo que o que ele estava dizendo é, eu preciso de uma igreja na sociedade. Hoje eu entendo que o que ele estava falando lá não era uma igreja que se reunia dentro da igreja, mas era uma igreja que ia à sociedade, porque essa sociedade que nós vivemos nela já passou dentro dos nossos cultos. Já ouviu falar de Jesus? Só que a alma delas não permitiu que o Espírito de Deus conversasse com o seu espírito. E aí sabe o que, que acontece? Eles fazem a conta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, e Deus não pensa dessa forma. E Deus te trouxe aqui hoje, sabe para quê? Para mudar a nossa mentalidade, pensarmos como Deus, e está escrito nesse livro, Inteligência Espiritual. E hoje eu quero falar sobre 5 tipos de inteligência, eu espero que eu continue terminar. Eu espero terminar essa mensagem para que eu não fique indiscreto com as pessoas que estavam aqui de manhã. Aquele homem, Peter Wagner, ele pregou, mas entrou um cara que mexeu comigo. Um homem chamado Eduardo Silvoso, que escreveu um livro, e ele estava com o livro na mão, chamado Que Nenhum Pereça. Deus pegou aquele homem, aquele dia ele pregou sobre conquista de cidades. E ele falou o que Deus estava falando com ele para fazer no mundo. E ele relata em parte da sua mensagem que Deus o manda a uma cidade chamada Resistência, na Argentina. E que ele levasse intercessores para aquela cidade, e que ele mapeasse aquela cidade. Quando ele fala mapear a cidade, outra coisa que Deus me incomodou aquele dia: o que é um mapa espiritual? O que é um mapa espiritual? Como fazer um mapa espiritual? E simplesmente ele começa a dizer de uma forma muito prática o que era o reino de Deus e como é que era Deus se manifestando em nós. E ele começa a dizer bem assim: Deus me manda aquela cidade, levar intercessores e treinar intercessores daquela cidade. Então ele chega na cidade de Resistência, ele reúne pastores, ele reúne líderes, ele chama intercessores, ele chama pessoas que queriam aprender a orar, ele separa uma escola, ele começa a treinar intercessores, e ele pega um mapa que Deus tinha dado para ele, e Deus fala para ele bem assim: ei, preste atenção, eu quero que você reúne os intercessores e você ensine eles algo. Eu quero que eles andem a cidade, eles olhem aonde tem os pontos de droga, pontos de prostituição, casas de aborto, lugares de corrupção, lugares de pobreza, injustiça, idolatria, aonde a mentira está nessa cidade. E Deus mandou ele fazer um levantamento completo da cidade. Quais são os demônios, quais são os principados, quais são as potestades que agiam naquele lugar. E Deus disse a ele: preste atenção, você vai, eles vão te trazer os dados, e você vai começar a colocar uma informação dentro deles. Só tem uma forma de cuidar de cidades, e só tem uma forma da igreja transformar a cidade, para que não queiramos cair no erro de outros que já cometeram esse erro, querer converter a cidade àquilo que Deus nos deu. Isso não vai acontecer provavelmente, mas todos ouvirão, Mas nem todos confessarão. Porque isso é uma decisão pessoal, é o livre-arbítrio, é a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden. Nada mudou. Eu tenho livre-arbítrio, você também. E nós comemos dessa árvore que nos faz pecar todos os dias. Mas a árvore da vida, que se chama Jesus, morreu na cruz e ressuscitou, e Ele perdoa os nossos pecados. E aquele cara, ele prepara aquele povo. E quando o Chris estava falando aqui, é como se eu estivesse naquela conferência. É como se eu estivesse naquela conferência. E naquela conferência, eu ouvindo ele e ouvindo aquela voz dentro de mim. Eu falei, cara, isso está muito louco. E o que Deus estava dizendo, ei, Alessandro, preste atenção, olha como tudo está mais maduro, olha como tudo está mais claro. Olha como eu preciso da igreja desse tempo. E aí, sabe o que acontece? Ele manda, então Deus fala para ele, preste atenção, você já tem um mapa da cidade, você já sabe o que está acontecendo nessa cidade. Agora eu quero que você pegue os seus intercessores, você vai à entrada e às saídas da cidade. E ele vai às entradas e às saídas da cidade, ele prega estacas, ele derrama óleo, ele declara que o reino de Deus chegou naquele lugar. Ele expulsa os demônios e ele grita em voz alta aquilo que estava acontecendo. O que acontece? Ele entra no reino do Espírito. Ele entra no lugar das regiões celestiais em Cristo Jesus. No lugar onde Jesus, quando ele morre na cruz, ele se torna o espírito da profecia. Ele se assenta à direita de Deus e ele devolve a terra aos filhos dos homens. Mas ele diz, agora vocês terão acesso. E as nossas orações, quando são pegas pelo Espírito Santo, é como se Deus pegasse o Deco quando ele ora. E Deus transporta o Deco para o lado de Deus, para o lado de Jesus e para o lado do espírito da profecia. O que ele estava dizendo é, vocês quando profetizarem, vai acontecer algo. E eles começaram a profetizar. E eles começaram a declarar e a expulsar demônios, principados e potestades. Deus também mandou aquele homem preparar um exército de intercessores. E ele espalhou aqueles intercessores por toda a cidade. E agora ele pega os intercessores e coloca intercessores na frente de escolas, na frente de bancos, na frente, sabe, de casas de prostituição, de casas de aborto. Ele pega intercessores e coloca intercessores na frente de casas de governo, na frente de hospitais. E ele enche a cidade de homens agora, que as pessoas estão trabalhando e o reino de Deus está sendo gritado lá fora, para aquelas pessoas que estão lá dentro, que o reino do Espírito que está sobre elas, dominará elas da forma que Deus não quer convertê-las, mas Deus quer fazer a história que ele escreveu para elas se tornar em realidade. E aquelas pessoas então começam a ser transformadas. E aquele cara fez 3 ministrações. E assim aconteceu. As pessoas começaram a declarar. E sabe o que acontece? Alguns dias depois, Deus começa a fazer uma mudança violentíssima na cidade. A cidade começa a ser transformada. As podridões começam a aparecer. Deus começa a trazer à tona tudo aquilo que tinha que ser trazido à tona. Deus começa então a fazer com que as imoralidades, que as desigualdades, sabe, que as perseguições ao reino dele comecem a ser vencidas. Moral da história, você sabe o que acontece? Toda uma cidade foi evangelizada e toda uma cidade ouviu falar de Jesus através de um mapeamento, de uma história que Deus disse para um homem em um período de oração. Você pode dar um aplauso a Jesus por isso? Sabe o que o Cristo estava pregando aqui? Ei, preste atenção. O que eu estou dizendo para vocês é, está na hora de vocês entrarem em ação. Porque transformação é ação. O que é ação? Ação é você pegar a informação que você tem dentro de você e colocar em prática, mesmo que você não consiga fazer tudo. Faça pelo menos uma parte através da sua fé. Um doente passar na sua frente, ore por ele. O seu chefe, se ele estiver numa situação difícil, diga para ele, eu sou um com você e nós vamos orar agora e a partir de agora Deus vai nos dar graça e nós vamos descobrir o caminho para resolver isso. Comece a ser amigo dos seus inimigos. O que eu estou dizendo? Comece a amá-los. Sabe por quê? Porque a igreja tem que parar de ser reacionária. A igreja tem que parar de apontar erros e a igreja tem que aprender a amar pessoas. Se apontar erros mudasse o mundo estaria mudado. E por que não mudou? E por que o mundo está em guerra? Porque as pessoas olham erros, as pessoas não olham com um olhar de amor. E se eu não olho com um olhar de amor, eu crio guerras. Mas se eu olho com um olhar de amor, eu abaixo as minhas armas. Pedro pega uma espada e corta a orelha de um cara. E Deus diz, ei, por favor, Jesus diz, eu não vim fazer isso. Não é pegando nas armas. é através da maior arma, que é a palavra, inundada pela fé, gerando esperança. Por isso eu creio que quando falamos do projeto legado, toda transformação ela precisa de ação. Quando apresentamos isso aqui, queremos passar relatórios para vocês, precisamos que vocês nos ajudem, precisamos que vocês entrem no WhatsApp, ou precisamos que vocês, se vocês vão semear e vocês querem ver essa transformação, eu quero dar um testemunho aqui. Vocês precisam entrar aqui, vocês precisam acreditar nisso. Porque anos atrás, quando estávamos numa escola, Deus nos falava e apontava: preste atenção, vai chegar dias que vocês vão chegar na igreja e não vai caber pessoas. Vão haver filas, filas e filas. Só que tem um negócio, irmão. Nós não somos donos de vocês. Nós não somos donos da igreja. Nós estamos aqui servindo, servindo a você para que você tenha um relacionamento com Jesus. Nós não somos donos de uma placa de uma igreja que tem um CNPJ chamado IR. Nós não somos donos disso. Nós estamos aqui servindo a uma visão que Deus nos deu e não queremos ser donos, porque nós não temos condições, capacidade, inteligência, e nós não temos sustentação para sustentar isso. Não temos força. Mas Deus, quando olha para nós e diz: você quer cuidar disso? Quero. Eu vou te dar um ministério, eu vou te dar um dom, eu vou colocar dentro de você uma palavra que sustenta isso de pé. É isso que está acontecendo. Alguns dias atrás, o Rafinha estava se preparando para disputar o Mundial. Eu saí na sacada e o campo de golfe onde ele ia disputar era bem assim. Deus nos colocou num lugar bem estratégico. Um dia depois eu precisava, juntamente com o Gustavo, com meu pai, com a minha mãe, com o Bruno Poliana, com a Cris, com a Mara, com todos os pastores. Nós tínhamos uma conta que nós precisávamos pagar aqui na igreja para podermos ir para outro local. Ela era muito gigante. Eu confesso para você que eu tinha fé, eu tinha esperança, mas não sabia como isso ia chegar. Olhei para dentro da conta do legado e não tinha. Não tinha recursos suficientes. Cara, eu comecei a chorar e falei: poxa Deus, a coisa que o meu pai mais nos ensinou, esse senhor que tirou a oferta aqui, que nós honramos ele e a minha mãe, nada aconteceria se eles não tivessem começado. Aquele que valoriza os pequenos começos terão finais de grande prosperidade. É infinito o negócio. Então nós honramos quem começou tudo isso. E aquele dia, eu me agachei naquela sacada e falei: Deus, não nos envergonhe. Nós já botamos no telão da igreja, já botamos plantas, já trouxemos arquiteto, já fizemos tudo de excelência, por favor. Só de falar eu começo a chorar, porque eu sei a angústia que nós estávamos vivendo. Falei com o Gustavo, que tinha acabado de acordar com aquele cabelo. O Gustavo sempre foi um cara muito tranquilo. Se cair essa parte da igreja e todo mundo estiver aqui, ele acredita que essa ficará de pé. Só que essa parte derruba essa. Só que ele vem de boa. Enquanto isso, eu já estou correndo. O Cristiano já está sumindo no ar-condicionado, arrancando para não quebrar tudo. O meu pai já está mandando todo mundo para outro canto. E o Gustavo está aqui. Pá. E aí, irmão, tudo bem? Joguei bola, fiz 2 gols. Deco, me ensina uma chave de braço e tal. É o jeito dele. É muito bom ser assim. Não é que ele não se preocupa, é a forma que ele age para desenvolver e para resolver problemas. Amém por isso. Obrigado, Gustavo. Você está ouvindo ou vai ouvir em algum momento? Estou te elogiando, tá? É porque às vezes editam a fita e fala que... Fita não, o vídeo, e fala que a gente está metendo pau, né? Aí. Mas aquela manhã eu entrei para uma sacada e eu comecei a orar. Falei: Deus, eu preciso fazer algo. E tinha uma pessoa que estava no meu coração que eu queria compartilhar isso com ela, mas eu estava meio sem jeito. Essa pessoa está me ouvindo agora. Ela não está aqui, mas ela está me ouvindo no online. Pode ficar tranquilo que eu não vou falar nomes, não vou falar nada disso, por ética. Mas é para incendiar o seu coração hoje, para você saber que você está pisando numa terra de sobrenatural e que Deus compra sonhos. Aquela manhã eu passei uma mensagem para essa pessoa. Falei: cara, queria que você me ajudasse nisso. E eu queria te apresentar algo. Eu já tinha pensado: meu carro vale tanto. Gustavo falou: meu vale tanto. Isso aqui vale tanto. Vendendo tudo, paga 50% do tanto. Aquela pessoa me devolve a mensagem alguns minutos depois, dizendo assim: Há 30 dias atrás, preste atenção. Há 30 dias atrás, eu estava orando, ou melhor, eu estava dormindo. E Deus entrou no meu sonho. Fala, meu amigo. Sabe que eu tive um sonho faz 30 dias atrás. Está aqui a mensagem. E eu recebi um número que eu deveria ofertar na Nova I. E esse número é de R$1 milhão. E eu quero abençoar vocês. Sabe aquela conta que eu estava na minha cabeça, derreteu na hora? E o Espírito Santo disse algo que eu disse hoje de manhã. Sou eu que estou cuidando de vocês. Queridos, eu nunca peguei no montante de R$1 milhão meu. Esse ano eu vou pegar. Está chegando tão próximo. E você também vai pegar. Deixa eu repetir isso aqui. Você vai pegar em R$1 milhão esse ano também. Recebe aí. Olha, tem gente que sorriu. Tem gente que não sorriu o culto inteiro, sorriu agora. Aleluia, irmão. Que bom que você se alegre em ser próspero. E se Deus te pedir R$1 milhão, dê também. Amém? Olha. Aleluia, dê um aplauso também para Jesus. Eu quero dar R$1 milhão. E naquela manhã o Espírito Santo de Deus, ele falou para mim assim: eu estou cuidando de vocês. E nesse culto de hoje de manhã, o Espírito Santo de Deus falou: pare a mensagem e diga para eles que eu quero cuidar deles. E nesse momento aqui, aí eu parei a mensagem. E o Espírito Santo de Deus começou a falar conosco e foi algo poderoso. Foram comemorar o aniversário do Gustavo. E agora eu estou falando de legado. E construção do novo templo. Sentaram para comer na festinha do Gustavo, a festinha da família e de algumas outras pessoas. Aí sentaram para comer, uma pessoa senta na frente dele e fala bem assim: pastor, tudo que é de madeira na igreja, até R$1 milhão, eu estou acabando de doar para a igreja R$1 milhão em madeira. Por quê? Deus falou para mim que esse lugar tem que ser um lugar onde as pessoas precisam ter conforto e eu quero abençoar. E no prazo de 3 dias, R$2 milhões aparece. E eu falei: Deus, o que está acontecendo? De repente o Mário começa a invadir as mensagens dentro. Nós temos um grupo que nós queremos prestar conta para vocês de tudo. E Deus começa a dar ideias extraordinárias para o Mário. E eu falei bem assim: cara, faz o negócio rodar. E ele começou a fazer e chegamos a isso. E nós precisamos que você pise nisso. Mas eu não tenho R$1 milhão, apóstolo. Quem disse que eu estou pedindo para você R$1 milhão? E Deus está pedindo para você R$1 milhão. Deus está pedindo para você: participe da forma que você sentir no seu coração. Porque Deus entrou no sonho dele. Se Deus não entrasse, você sabe o que a esposa dele disse? Só Deus para fazer isso. Porque Deus precisa falar. Ei, preste atenção você que está aqui. Eu quero voltar para dentro daquele carro com duas mensagens divididas dentro de mim. E Deus estava dizendo: ei, preste atenção, não é pela força do braço. O que Eduardo Silvoso estava explicando naquela mensagem é: preste atenção, isso está na Bíblia. O que eu estou ensinando para vocês, ele dizia, está na Bíblia. E aí o Espírito Santo de Deus, ele pega e fala bem assim para mim dentro do carro: Números capítulo 13. Eu chego, eu abro Números capítulo 13. E Números capítulo 13 fala de Moisés chamando 12 espias e mandando esses caras irem à terra prometida. E 12 espias vão para lá. E eles chegam na terra e lá tem amalequitas, lá tem anaquins. Sabe quem são os anaquins? São os gigantes que os caras chamados Josué e Caleb cortaram um ramo de um galho de uva e tiveram que 2 homens com um tronco amarrado no ombro trazerem o cacho de uva que Golias que Davi venceu, era da linhagem dos Anaquins. E eles viram, e olha aqui, o que Moisés manda eles fazerem, eu não vou ler tudo porque eu já estou ultrapassado na hora. Mas ele diz assim: veja a terra como ela é, o povo que nela habita, se é forte, se é fraco, se é muito, se é pouco, e como a terra é em que eles habitam, se ela é boa, se ela é má, quais são as cidades que eles habitam, se eles habitam em cidades, se eles habitam em arraiais, se eles habitam em fortalezas, se a terra é fértil, se a terra é estéril, se há árvores, se não há, esforçai-vos e tomai o fruto da terra. E a Bíblia fala que aqueles dias eram dias de festa das primícias e que os cachos de uva estavam aparecendo nas parreiras. E assim eles subiram, e eles passaram por vários vales, por várias cidades, só que eles chegam no lugar, e eles olham, e eles veem que os homens que habitavam ali eram gigantes, e que eles eram como gafanhotos perto daqueles homens. E eles chegam no arraial, Números capítulo 13 fala, eles chegam na frente de Moisés, e eles começam a dar o relatório: a terra é boa, ela brota leite e mel, é uma terra que nós podemos conquistar. Mas por que que aqueles caras falaram dessa forma? Porque aqueles caras estavam no destino de Moisés. Deixa eu dar um parênteses aqui. Com quem você está andando? Qual tipo de relatório ele está dando sobre o seu futuro? Com quem você está andando? Qual tipo de palavra as pessoas dão quando você conta uma experiência sua para ela? Quando você que quer abrir uma empresa e que num mundo que passou por uma pandemia, empresas falindo, e Deus te deu uma ideia criativa, e você conta para pessoas, e as pessoas elas são como 10 espias que foram e dizem assim: o que você está me falando nunca vai acontecer. Sabe o que os espias disseram? Incendiaram o coração das pessoas, dizendo: aqueles caras vão nos aniquilar, eles são gigantes, nós não podemos conquistar aquela terra, eles estão espalhados, existem pessoas muito más. Enquanto do outro lado tinha duas pessoas que incendiou o coração de Moisés, dizendo: Moisés, é possível conquistar, é possível chegar naquele lugar. O que Deus estava fazendo com Moisés? Mapeia a terra. E Moisés mapeia a terra. Eduardo Silvoso mapeou uma cidade. O que o Chris veio fazer aqui é mapear a nossa alma e dizer: isso não serve para a sua alma, isso não serve para a sua alma, isso não serve para a sua alma. O que o Builders veio fazer conosco é alinhar a nossa visão para esse tempo. Cara, se Deus disse que você comerá o melhor dessa terra, se a sua mesa não tem o melhor dessa terra, tem alguma coisa que 10 espias chegaram e disseram: cara, vamos tirar o melhor alimento da mesa dele. Mas hoje eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida, que essa mesa será posta novamente. A Bíblia fala que Jesus no deserto venceu Satanás e uma mesa foi colocada para ele. O melhor da terra foi colocado, Jesus comeu e foi para Galiléia levantar 12 para mudar o mundo. Você compreende isso? Mas como esse cara vence? Esse cara vence porque ele estava conversando com um Deus geracional. Porque Moisés era o libertador, Josué era o cara que possuía a terra, mas Caleb era o cara que iria administrar o que Deus entregou para uma geração. O que Deus olha, 3 gerações, se uma geração vive 100 anos, 300 anos estão garantidos na mão do Rei dos Reis. E homens que falarão a palavra através da profecia que eu dei aos antepassados, que diziam que Jesus viria de útero de uma mulher virgem, ele seria chamado Salvador do mundo. E no Velho Testamento aponta para o Novo Testamento, e esse Jesus ele nasce. Há 300 anos atrás, eles pregavam sobre o culto dessa noite aqui nesse lugar e sobre a nossa cidade. Cara, eu não creio nisso. Sinto muito, mas Deus estava falando sobre nós há 300 anos atrás. Por que Deus nos inseriu nessa geração? Porque temos fé o suficiente para carregar a glória dele e mudar pessoas, cuidar de cidades, inserir pessoas sérias dentro da sociedade, em todas as áreas. Existem expectativas dentro do seu coração que não aconteceram, que precisa acontecer. Você precisa dar lugar ao Espírito Santo de Deus dentro de você. O que Deus falou através de 2 espias para Moisés é: preste atenção, não desista. E o Deus geracional disse bem assim: existe Josué que está dando o relatório e Caleb. O que Deus estava olhando? A próxima geração cairá na mão de Josué, e Josué passará o rio Jordão, que abrirá como um mar vermelho, e eles passarão em pé enxutos. Eles levantarão 12 pedras e levantarão um memorial para Deus na terra prometida. Só que na terra prometida agora não vai cair maná. Na terra prometida agora eles vão ter que pegar as ferramentas e cultivar a terra. E antes disso, sabe o que Moisés fez, Deco? Ele chamou as 12 tribos e disse: você vai ficar com tal terra, você com tal terra. Então ninguém saiu endividado e todo mundo saiu com um monte de terra dentro de si. Só que tinha anaquins na frente. Só que olha, as terras que você vai conquistar, os inimigos que estão lá, foi Deus que colocou. Porque eles precisam te enfrentar, para que eles possam dizer que você os venceu, e para que a história diga que foi Deus que te fez vencer. Sabe por que Deus nos colocou num lugar maior? E que a nossa fé está espremida. Você acha que 2 milhões de reais constrói aquilo? Não. Por que Deus não deu tudo? Porque Deus vai mover mais pessoas. Deus vai entrar nos nossos sonhos. Deus vai fazer nos desapegar de coisas que não precisam estar mais na nossa vida. Você entende isso? Isso precisa acontecer. Você só vai crescer se você for desafiado, porque crescer dói. E Deus pega Moisés e bota esse Moisés dentro de um cestinho, e esse cestinho é pego pela casa de Faraó, e bota-se Moisés dentro de um palácio para ser governado por um faraó, mas para conhecer todo o reinado de Faraó. Faraó tinha um cara, era um cara que tinha a chave do cativeiro de 3 milhões de pessoas, que eram judeus, e que estavam presos dentro de um cativeiro por centenas de anos. E Deus pega o libertador de tudo isso e coloca como criança para ser afilhado desse cara, porque Deus tinha um propósito lá na frente. Ei, preste atenção, talvez o lugar que você esteja não te faz sorrir como você gostaria de sorrir, mas preste atenção, as melhores gargalhadas ainda virão. Você sabe por quê? Porque Deus te chamou para libertar uma geração, e só tem como libertar se Ele fizer algo dentro de você que vai fazer você rir e dizer: só Ele é Deus, só Ele é Deus. E o só Ele é Deus, só Deus pode fazer, ninguém pode fazer por você. Eu me lembro como quando esse garoto morreu, quando esse nasceu de um útero estéril, falei isso aqui várias vezes. É simples ouvir isso, mas é difícil viver isso. É difícil você olhar para sua esposa sangrando, as pessoas dizendo: se não fizer curetagem, vai morrer ela. E Deus dizendo: sustenta, porque tudo isso vai virar um milagre. Eu não tenho útero. Mas eu sou pai. Sabe o que Deus disse? Aguenta. Sabe o que eu fiz? A minha consciência dizia: desista. E a minha fé dizia: aguente. Eu não desejo isso para ninguém, mas Deus mexeu na minha inteligência. E Deus quer mexer na inteligência da igreja. Sabe o que aconteceu? Deus pega José, bota ele na frente de uma... Deus pega Moisés, bota ele na frente de uma sarça ardente. Uma sarça conversa com ele. Essa sarça, o nome dela é Deus. Ele tira a sandália dos seus pés. Ele descobre que ele é o libertador de 3 milhões de pessoas. Alguém sabe como abrir mar? Existe uma chave na mão de Deus, que quando você coloca o seu cajado, a sua ferramenta no mar, ele abre. Moisés não sabia disso. Moisés não sabia que quando ele pegasse 3 milhões de pessoas, uma nuvem se colocaria sobre ele. Deus podia ter colocado essa nuvem lá no Mundial do Rafa em cima da gente, 45 graus, você olhava para a grama, saía fumaça. Você como é que não pegava fogo? Eu emagreci 6 quilos em 15 dias. Que você fica 10 minutos no sol, começa a pingar aqui, ó, suor do seu braço. Eu falei: como é isso? Você bebe 20 garrafas de água num jogo e é pouco. Você chega e fala bem assim: por favor, aonde tem água? Eu dou o dinheiro que eu tenho para uma garrafa de água. Agoniante, é ou não é, Rafael, Gabriel, Cristiane? Horrível. Agora imagina um povo num deserto. E ele chega, tem uma nuvem, e à noite tem uma coluna de fogo. Sabe o que Deus estava dizendo para ele? Sabe o que fez isso? Quando você tira as suas sandálias e você aceita o seu chamado, acontece um next level na sua vida. Sabe o que que acontece? Eu te empurro para o lugar do sobrenatural agora. E a sua fé, ela vai transformar as orações que eu vou colocar dentro de você em discipulado para uma geração incrédula. Eles vão murmurar muito, mas você os levará à terra prometida. E Deus chama Josué e diz: prepare o menino. E Deus chama um Calebzinho que estava correndo ali, e que eu acredito que nem nascido era, mas já estava sendo preparado para administrar o que Deus entregaria ao povo. Está vendo o seu filho que está do seu lado? Ele vai administrar o que Deus colocou dentro de você. Só que tem coisas que você vai fazer por ele que as pessoas vão te criticar, dizendo: para que isso? Que luxo é esse? Se Deus mandou você fazer, faça. Não importa o que as pessoas falarem. Fique surdo para o mundo quando Deus te mandar fazer alguma coisa. E foi isso que aconteceu. Sabe, Deus coloca Davi na frente de um homem, Golias, da geração dos Anaquins. Ele vence. Ele mata leão, ele mata urso. Ele faz tudo pela sua nação. O povo grita: Davi bata 10 milhares, Saul mata milhares e Davi 10 milhares de milhares. O coração do rei vira contra ele. Mas sabe quem era aquele cara? O maior rei da história de Israel. Sabe quantos sabiam disso? Ninguém, a não ser o próprio Deus. Mas sabe o que fez aquilo? Deus deu um mapa para ele. E nesse mapa você tem que vencer leão, nesse mapa você tem que vencer urso, nesse mapa você vai ter lanças que virão contra você, nesse mapa vão tentar te matar por 3 anos, nesse mapa o mundo vai correr atrás de você para cortar sua cabeça. Só que tem uma coisa: nesse mapa tem um Deus que cuida de você, e eu vou te guardar todos os momentos, e o seu nome estará na história, a humanidade lerá a sua história. Dessa mesma forma foi com Daniel, passou por 4 reis, quando chega no último, o reinado de Ciro. Mas antes de Ciro, sabe o que aconteceu? Foi jogado na cova dos leões, foi jogado na sarça ardente, foi impedido de orar 3 vezes do dia, abrindo a janela para o rumo de Jerusalém orar. Os sátrapas o perseguiram, levantaram calúnias horríveis, e o amor dele crescia pelos reis que ele servia. Preste atenção, me lembra muito, sabe o quê? Quando você vai servir ao seu chefe e te chamam de puxa-saco. Quando você vai servir as pessoas que têm a chave da sua promoção, e as pessoas ao redor dizem bem assim: cale ele, porque senão ele vai dominar todo mundo aqui. Sabe o que você nasceu para dominar? Deus disse a Adão: domine, governe sobre o jardim, dê nome a tudo. Estou mentindo? Está na Bíblia. E o que está na Bíblia foi inspirado por Deus, colocado dentro de homens. As canetas escrevem, mas a fé faz isso se tornar história. Você pode fazer a Bíblia se tornar história. Só que chega uma hora que a nossa ministra aqui sabe o que eu estou falando. Tem uma pessoa aqui na igreja que a gente está gerando ela por anos para ser ministra. Por anos. Orações específicas. Se eu contar aqui, sabe o que as pessoas... Ih, tá louco. Nós amamos ser chamados de loucos. Sabe qual foi a última de Deus agora? Colocou ela no emprego que ela abre a janela e ela enxerga o lugar que ela estará daqui a alguns anos. É isso. Quanto mais próximo tiver, Monique, mais a visão vai ficar clara. Josué estava na beirada do Jordão, a 1 quilômetro do Jordão, a terra estava do outro lado, o povo enxergou e disse: agora tem que atravessar e tem que entrar para um lugar onde as pessoas vão nos matar. E Deus disse a Josué: o que eu falei para Moisés, eu vou cumprir em você, e o que eu falei para você, eu vou cumprir em Caleb. Só que esse Daniel, sabe o que acontece? Ele senta com Ciro. E Ciro começa então a escrever a Carta dos Direitos Humanos, que nas Nações Unidas é usada. E você sabe quem ajuda a escrever aquilo? O homem que caiu na fornalha, o homem que foi jogado dentro da cova dos leões, o homem que foi caluniado, que mentiram contra ele. Isso tem alguma semelhança com alguma coisa que você já passou ou tem passado? Preste atenção. Se você passa por perseguições, se tentam te matar, se tentaram te desconstruir, se tem algum empecilho na sua vida que estão tentando colocar, preste atenção. Existe algo na história que o seu nome estará escrito, que Deus disse: aqui é o nome dele, ninguém preencherá esse espaço.
como Davi, como Daniel, ele estará aqui. Preste atenção, o seu nome estará lá.
Já estou encerrando.
E por fim, José, um cara que foi jogado em uma cisterna pelos seus irmãos, porque teve um sonho e disse: eu tenho um sonho. Deus estava entregando um mapa para ele. Mas eu tenho um sonho que vocês vão se prostrar. E esse mapa foi colocado na frente das pessoas. O que Deus estava dizendo? Fale, grite para as pessoas. Foi jogado numa cisterna, foi dado como morto, foi colocado num carro de escravos, foi ao mercado de escravos e comprado para Potifar, foi colocado dentro da casa do cara. A mulher do cara queria agarrar ele, ele não queria agarrar a mulher, ele foi jogado dentro de uma masmorra. A masmorra ficava debaixo da cama do rei, o cara lá embaixo. E aí sabe o que que acontece? A imunidade do cara vai abaixando. Deus diz: bote ele como chefe da cadeia. O cara vira chefe da cadeia. Agora a imunidade está abaixando, agora manda copeiro e padeiro, aí manda lá para dentro copeiro e padeiro. E ele profetiza. 3 anos depois, o cara chega na frente do rei. O rei tem um sonho. E o cara lembra, tem um cara que decifra sonhos. Naquele momento ele já tinha feito a barba dele. Mandaram chamar, botou a melhor veste, subiu para cima e se tornou o segundo maior do Egito. Comprou todas as terras, encheu todos os celeiros. Só que um dia, em Gênesis capítulo 45, Gênesis capítulo 45, a família dele entra dentro de uma sala. Ele já tinha visto Benjamim, ele já tinha visto seus irmãos, ele já tinha feito provas com Deus. Só que a mágoa estava aqui dentro. Tinha um mapa dentro dele. Ei, preste atenção, estou te entregando o mapa. E sabe qual que é o fim do mapa? Honrar a sua casa e a sua família. Sabe o que que aconteceu? Aquele cara manda os soldados saírem. E a Bíblia fala que José não podia se conter mais. Ele chama os soldados e diz: saiam. E ele começa a gritar. E ele pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram. As notícias chegaram a Faraó. E ele disse: eu sou José, o cara que vocês tentaram matar. Mas tem um mapa na minha mão. E esse mapa dizia que vocês iriam se prostrar. Mas a última palavra seria a palavra do meu Deus, que ele iria promover. Eu iria juntar a minha família de novo. Eu amo vocês. E ele perdoa todo mundo, porque o amor, ele encobre multidão de pecados. E eu encerro dizendo para você: grave isso. Hoje Deus quer treinar e despertar a nossa inteligência. Ele nos levará a lugares de decisão. Ele nos colocará em lugares altos. Deus não fez você para ser pequeno, mas Deus disse que o menor governará sobre o maior. O menor é o maior no reino de Deus. Você não precisa se exaltar na frente de pessoas e se querer se colocar na frente acima delas. Não queira nada que é de ninguém. Abra mão de tudo aquilo que não pertence a você e que Deus não te deu. Todas as histórias paralelas que foram criadas porque Deus não deu e deu para o irmão do lado. E a inveja nasce no nosso coração e fala: eu quero ter do lado, eu quero ter igual. Ei, preste atenção, ele respeitou o tempo da carpintaria dele. Jesus por 30 anos ficou num lugar guardado. E as pessoas diziam: não vai curar os mortos, não vai ressuscitar os mortos, não vai curar os cegos, não vai levantar os coxos. Jesus calado no lugar. Mas chega um dia que chegou o tempo da carpintaria, chegou o final. José morre, ele sustenta a sua casa, ele se torna um sacerdote, ele se torna um homem sério dentro de casa. E ele chega dentro de um casamento e a sua mãe diz: transforme água em vinho. E ele faz o primeiro milagre dentro de um casamento, dizendo: preste atenção, o que Eva fez no jardim do Éden, eu quero dizer para você que a partir de agora nós vamos restaurar a família, a alegria voltará para dentro do casamento. Tinha um mapa. Qual mapa? O mapa que o Eduardo Silvoso falou há 30 anos atrás, que eu ouvi, que muitas pessoas ouviram há 300 anos atrás. Se puder me dar um pouquinho de retorno aqui, eu agradeço. Você entende? E eu queria só ler para você, bem rápido, 5 tipos de inteligência, muito rápido. A primeira inteligência que se manifestou em Moisés e que tem que se manifestar em nós e que Deus está nos ensinando é a inteligência espiritual. Essa inteligência nos dá clareza do nosso destino em Deus. Ela nos dá um mapa da nossa jornada, nos capacita para sermos, para não sermos infantis em tempos de decisões sérias. Não avançarmos no sinal quando uma pessoa está se casando e você ainda está solteiro e você quer fazer isso. Deus vai te dar o seu, a pessoa que Ele tem para você. Mas por que não deu ainda? Porque talvez você não esteja 100% convencido que essa aliança pode pesar no seu dedo. Quando eu olho para a Cris, eu casaria com ela 1000 vezes num dia. Porque a pessoa que Deus criou para mim. Por que acontece divórcio? Porque em tempos de dúvida não se tomam decisões sérias da vida. E não fica achando que o pastor Gustavo, o pastor Alessandro, o pastor Demar e qualquer Billy Graham ressuscitando vai fazer o seu casamento que te salva de um divórcio. Porque não diz respeito a quem faz a mensagem, diz respeito a quem decidiu construir o momento e o ambiente. O que sustenta o casamento não é o amor, é a decisão de amar. Todos os dias eu decido amar ela, por isso meu casamento está de pé. Mas a Bíblia fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Sabe o que nós fazemos todos os dias? Decidimos amar. Essa inteligência espiritual, ela carrega autoridade, ela potencializa dons. Ela nos aperfeiçoa na nossa liderança, ela nos dá a linguagem do céu. Ela faz o reino de Deus aparecer dentro de nós. Ela carrega favor. Ela nos faz capazes de transformar lugares hostis em lugares de grandes transformações. A segunda inteligência, a inteligência emocional, Moisés teve ela quando mandou o povo levantar o mapeamento. Essa inteligência diz respeito à saúde das nossas emoções. Gálatas 5:22 fala dos frutos do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a consciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E quem tem isso dentro de si, a lei os alcança, mas não os desconstrói. Inteligência emocional é a plataforma da maturidade. Maturidade no hebraico significa estar pronto para assumir um projeto grande. Sabe por que muitos ainda não conseguiram assumir a sua história ministerial? Porque são infantis emocionalmente. Ah, o que aquela pessoa acha de mim? Dane-se o que ela acha. O Chris falou um negócio aqui que eu faço na minha vida por anos. Depois que você entra na vida pública, você simplesmente você perde o seu ambiente de que você se sente à vontade. E as pessoas começam a te criticar. Só que graças a Deus veio um homem aqui e falou: ei, quem é levantado para o governo não tem que converter a cidade ao que ele acredita. Ele tem que gerar segurança. Ele tem que construir leis. Ele tem que fazer a Constituição e os seus três poderes se manifestar através do seu mandato. Inclusive está chegando as eleições. Pense bem. Porque se os princípios não estiverem alinhados com os princípios bíblicos, dificilmente seremos o Brasil que sonhamos. Só isso que eu falei aqui. Se eu te mostrar o meu Instagram mais tarde, você chora. Mas essa semana eu vou me posicionar quem serão as pessoas que eu acredito que podem governar sobre a minha cidade. Essa inteligência emocional, ela me dá direito a assumir um grande projeto. Inteligência emocional é quando o seu mar está revolto, você olha e fala bem assim: Jesus está dormindo. Todas as vezes que Jesus dormir na sua história, e que houver silêncio, é porque a voz que você tem já é suficiente para acalmar mares e calar ventos. Por favor, distribua uma ceia rapidinho. Já distribuiu a ceia? Já? Todo mundo tem a ceia na mão? Ok. Cuide das suas emoções. A inteligência familiar, a terceira, diz respeito ao maior patrimônio que Deus nos entregou. Que patrimônio esse? É a família. Que família? Se eu ainda não tenho, mas você está inserido em uma. Honre o seu pai e sua mãe, para que os seus dias se prolonguem sobre a face da terra. Não sei se ele professa o mesmo Deus que você professa, a mesma fé. Não me interessa. Honra não tem a ver com religião. Honra tem a ver com escala de valores. Honra tem a ver com escala de princípios. Com cultura de raízes. Você não precisa admirar tudo. Mas você precisa admirar uma coisa. Foram eles que me colocaram no mundo. Pronto. Vá aos lugares de alegria e honra. Tem poucos. Vá a esses poucos lugares. Porque Deus construiu a família. E a Bíblia fala em 1 Timóteo 3, 4 e 5, assim: ele deve governar bem a sua própria família, tendo filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como ele cuidará da igreja de Deus? Essa inteligência alinha sacerdócio, alinha honra de filho para pai, de pai para filho. Alinha, sabe o quê? Alinha posicionamento dentro de casa. Você quer ganhar a sua família para Jesus? Se você é a única pessoa na sua casa que ainda confessou Jesus como Senhor e Salvador, preste atenção. Não existe conversão em rotas de desonra. Não existe salvação em lugares onde não há honra. E Jesus entrou no meio, dentro do templo, ele começou a dar chicotada aonde pegou. Tem pessoas que tomaram na cara, tem pessoas que tomaram em todos os lugares, sabe por quê? Porque se ele não limpa o templo, a história diria que uma parte da história de Jesus estaria suja. Pais, governem os seus filhos. Homens, sejam sacerdotes sobre a sua casa. Mulheres, sejam virtuosas e sábias. Porque aquela mulher com fluxo de sangue, quando ela sai de casa, 12 anos sangrando, que não podia ter relacionamento, não podia tocar, não podia trabalhar, era pobre. Ela toca em Jesus, e Jesus para e diz: de mim saiu virtude. Porque ele representava a igreja. Em nós tem virtude. Mas Jesus estava sobre a plataforma do sacerdócio, porque ele foi, se manifestou como sacerdote dos sacerdotes. Por último, a inteligência ministerial, ou melhor, penúltimo, a inteligência ministerial diz respeito ao dom que Deus te deu, que ele concedeu a você. Sabe por que muitas vezes as pessoas elas não conseguem exercer os seus chamados? Porque acham que a universidade, o diploma ou as informações que nós temos dentro de nós são suficientes para nos carregar até o outro lado do Jordão para assumir a terra prometida. E preste atenção, habilidade que não é dominada sobre o dom, é governada pelo humanismo. Cara, você quer ler um livro assustador que vai abrir a sua mente? Lê sobre o marxismo americano. Veja o que aconteceu em um dos berços de avivamento para o mundo, chamado Estados Unidos da América. O que está acontecendo nos Estados Unidos da América? Onde 7 presidentes saíram de dentro de universidades que professavam Deus como único Deus e como único Salvador. Onde jovens que não têm limites levam as suas armas, as suas facas para dentro de escolas e começam a atirar em pessoas. Onde presidentes agora estão tirando bíblias de dentro de escolas, de universidades, de lugares públicos. E dizendo que o evangelho que foi pregado naquele lugar não serve. Mas ouça, existem os 5 ministérios na igreja, sabe para quê? Para mudar realidades e trazer o reino de Deus. O que Eduardo Silvoso falou há 30 anos atrás, aí precisa fazer na sua geração. E ouça. E talvez pareça que nós não precisamos de um sacode muitas vezes. E sabe o que a Bíblia fala? Os ramos que não produzem frutos nessa árvore, corte e lance ao fogo. Porque quando Jesus teve fome, chegou do lado daquela videira ou daquela figueira, eu não me lembro qual que era a árvore, não tinha nada. Corte e lance ao fogo. Tem coisas dentro de nós, na nossa árvore, que estão produzindo sombra sobre os galhos que vão produzir os nossos melhores frutos. Você tem um chamado, você tem uma voz. Deus criou você para esse tempo. Não se abaixe para ser governado sobre aquilo que não tem poder para te governar. Se você não tem um projeto, você vai servir ao projeto de alguém. Mas Deus tem um projeto para você. E o último, e eu encerro para entrarmos na ceia, é a inteligência que promove as nossas habilidades. Todos nós temos uma habilidade. Todos nós somos chamados para uma coisa muito maior do que aquela que nós já estamos vivendo. Eu volto a repetir. Ter uma mulher estéril. Eu não sei como Deus ouviu minha oração aquele dia. Mas naquela história estava escrito aquele dia: o Alessandro vai orar e eu vou responder a oração dele. Naquele dia tinha uma lacuna. Muitos nomes do mundo que receberiam um milagre, e o meu nome estava lá. O meu nome estava lá. Quando disseram para Cristo: tira esse menino, ele está morto, ele foi gerado nas trompas. Naquele dia, o nome da crise estava lá. E Deus falou: mande anjos, mande arcanjos, mande querubins, serafins. Não mande um surubim, oh, desculpa. Mande esses anjos e fique perto dela, porque a pressão vai dizer: tira. E o que vai vir de dentro dela vai marcar o mundo. Habilidades, quando são governadas pelo dom, se tornam caminhos do reino de Deus para que ele invada a terra. Trazer o reino de Deus para a terra é um desafio. Fazer ele permanecer na terra é o segundo desafio. E esse é o nosso papel. Você está com a ceia na mão. Eu digo a você que isso que você tem na sua mão é o maior símbolo que Deus deixou na humanidade. Ele deu o seu próprio filho para que fosse moído numa cruz. Que um pedaço de carne, como se fosse um pedaço de carne passado por um moedor, que as pessoas olhavam e não tinham o formato de um ser humano mais. Mas sabe por que ele estava lá? Porque ele queria nos entregar um mapa da humanidade. Ele queria ter a oportunidade de entrar dentro da nossa casa e falar: não tire filhos dos úteros. Dê oportunidade de crianças nascerem. Dê oportunidade da fé ser colocada em prática dentro de templos e fora de templos. Por favor. E só tinha uma forma de fazer isso. Esse sangue que está aqui ser derramado até a sua última gota. O céu se escurecer. Lúcifer e todos os demônios celebrarem, acharam que um terço de anjos que caíram do céu venceram dois terços e o Deus Todo-Poderoso. Por 3 dias eles celebraram. Mas Maria, mais uma mulher, ela corre e chega ao templo. Ou melhor, ela chega ao túmulo, um paninho dobrado, colocado no cantinho, o pano que cobria o corpo de Jesus jogado. Você que vai a Israel, você vai ver no jardim do túmulo, você vai ver um monte da caveira que é onde Jesus foi crucificado. E você vai olhar lá no fundo assim, e você vai ver um buraquinho na fenda da rocha. Você vai chegando perto e tem um lugar, tem tipo uma pedra escrita assim: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Sabe por quê? Porque ele queria nos entregar o mapa da humanidade que viveria na geração que nós estamos vivendo. Muitas pessoas ressuscitarão através do seu testemunho. Nós aprendemos a orar e pessoas mortas ressuscitarem com ele. Ele orou por pessoas mortas e pessoas mortas ressuscitaram. Isso incendiou o nosso coração. Sabe o que Deus disse? Pega esse mapa da ressurreição e entregue para suas próximas gerações. Apóstolo Gleison, quando conta o testemunho dele, dos seus filhos, das guerras, e quando você vê Rafael Faleiro, como é o nome da sua filha? Júlia. Eu ia perguntar do terceiro. Ó, Deus dando mais um, está amarrado. Faleiro e Júlia, quando eles adoram aqui, mano, se o coração dele pudesse e dela pudesse se transformar em palavras, provavelmente em poucos segundos as suas lágrimas desceriam no seu rosto. Mas o médico se tornou um adorador e uma artista se tornou uma adoradora. E Jesus teve discípulos médicos, ou melhor, médico. Está tudo certo. Se hoje, Marina, isso fosse um mapa e Deus te entregasse esse mapa nas suas mãos, peraí, o que você faria com ele? Se hoje
pastor, Deus te entregasse um mapa, o que você faria com ele? Se hoje, querida, doutora, é médica, se Deus te entregasse um mapa, o que você faria com ele? Se hoje, Deco, Monique, Deus te entregasse um mapa, o que você faria com ele? Se hoje, meu querido, Deus te entregasse um mapa, o que você faria com ele? Foi isso que Deus fez com Moisés. Se hoje, Cris, Deus te entregasse um mapa, o que você faria com ele? Primeiro mapa. Está aqui. Deus está te entregando. O sangue, o vinho representa o sangue. E o pão representa o corpo. Se você acreditar nisso, é o primeiro mapa. É a primeira etapa do mapa. E o resto vai acontecer. Feche os seus olhos.